daqui a pouco nós vamos.
Não, peraí, não, que a China proíbe as pessoas de praticarem a fé delas é mentira. É mentira.
Não é mentira. É mentira. É só você pesquisar sobre Funlan e as lógicas de meditação proibidas na China. Você também pode olhar Underground Church, que é a versão da Igreja Católica. O seu problema é o seguinte, Henrique, você vem debater sem ler. Pesquisa catolicismo na China, acordo com o Vaticano. Bispos perseguidos que estão presos. Então, assim, dá uma segurada. Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre Débora do Batom. Aí você vai falar, nossa, mas a democracia é isso, a democracia é aquilo, ela tentou contra a democracia. Mas o seu modelo de país não é uma democracia como os Estados Unidos, é uma ditadura como a China.
Não, e um ponto só que é rápido, que é o seguinte, o Henrique falou, pra gente não pode vender as coisas que são nossas, terras raras. Ano passado, a venda de terra rara para a China triplicou. Então, só para trazer essa informação, que é bom, os Estados Unidos não pode, mas China pode.
Mas a gente vai falar hoje ainda também, porque a Câmara dos Deputados também marcou para hoje a votação importante do projeto que busca incentivar a exploração das terras raras. O Brasil corre muito atrás disso aí, mas nós vamos falar disso. Tem que ir para o Rio de Janeiro, porque estão falando de corrupção, estão falando desse câncer, né, na nossa sociedade brasileira. E teve mais um deputado preso, né? Tiago Rangel, preso pela Polícia Federal, acusado de fraudar compras de materiais. E quem tem todos os detalhes é ele, do Rio de Janeiro, Hugo Moura. Ah, não, desculpa, Rodrigo Viga. Por favor, fala com a gente. Cadê o Viga? Troquei o nome, é o cara que entrou no Flamengo lá, no Vasco, fez... Opa, desculpa aí, fala, Viga. Desculpa, troquei seu nome, desculpa, desculpa. Vamos lá.
Tá te atacando.
É, você é engraçadinho, né? Você, como diz um amigo meu, é engraçaralho pra cadinho, né? Você é uma figura, viu, meu caro Fernando? Agora, sabe quem anda solto por aqui ainda? É o galo, rapaz. Tem umas picadas na raposa e tá picando todo mundo. Será por quê?
É verdade. O Hulk vai te pegar. Não mexe, não. O Hulk tá aí, vai te pegar, viu? Vamos lá, fala então, Viga.
Fala, Fernando. Bom dia para você.
Bom dia, bom
nosso
dia.
Nosso ouvinte, espectador, internauta do Morning Show. Parabéns aí pelo título, troféu de number one da audiência. Você merece, você é um craque com essa bancada toda, né? Meu caro Fernando, mais uma vez, eu não tô querendo ser redundante, não tô querendo assassinar o português, tá? Que Deus o tenha, meu querido professor de português, que foi uma base, um alicerce para mim. Mas, mais uma vez, novamente, já sendo bastante agressivo com a norma culta da língua, mais um deputado em exercício de seu mandato foi preso aqui no Rio de Janeiro. Sabe quem? Meu caro Fernando. Ele é muito conhecido daqui, não. Ele é Tiago Rangel, do Avante, está no primeiro mandato em 22. Ele teve 31 mil votos, era uma figura não do primeiro escalão, eu diria até do segundo escalão, do baixo clero da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas estava ligado, associado a sabe quem? Ao ex-presidente da Alerj, ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar. Tiago Rangel foi preso, um dos sete mandados de prisão e 23 de busca e apreensão expedidos pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, que descobriu, a partir de escarafunchar, de mexer nos celulares apreendidos de Rodrigo Bacelar, um esquema, suposto esquema, né, de desvio de recursos da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Pois bem, era aquela licitação, aquela concorrência de cartas marcadas, já direcionada para a empresa A, B, C ou D vencer essa licitação. E é claro, educação mexe e movimenta milhões e milhões de reais. Quarta fase da Operação Unicarne da PF sendo realizada nesta terça-feira para cumprir os 7 mandados de prisão, 23 de busca e apreensão aqui no território fluminense, principalmente no norte e no noroeste do estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, que é a cidade mais conhecida entre essas alvos da operação. E temos ainda Miracema e Bom Jesus de Itabapuana, cidades pequenininhas, que não tem nem 50 mil habitantes, cada uma delas. O fato é que mais um deputado no exercício do seu mandato acaba sendo preso pela polícia por determinação do ministro Alexandre de Moraes e por determinação do Poder Judiciário. Primeiro deles, você lembra, o Thiago Santos, o TH Joias, no ano passado, acusado de ser um braço do Comando Vermelho dentro do Parlamento Fluminense. Depois, o agora ex-presidente e ex-deputado estadual, Rodrigo Bacelar, apontado como uma pessoa muito próxima TH Joyce e também que teria tentado obstruir as investigações que levaram à prisão do TH Joyce, braço do Comando Vermelho, dentro do Parlamento Fluminense. O Rodrigo Bacelar até foi solto depois, ficou 8, 9 dias preso, mas voltou à prisão agora no mês de março, também por decisão de Alexandre de Moraes. E agora foi hora e vez de Thiago Rangel do Avante, deputado do Baixo Clero aqui do Parlamento do Rio de Janeiro, mas no primeiro mandato, segundo as investigações, já estava envolvido com a maracutaia de licitações carimbadas, desvio de recursos e outros delitos. A turma toda aí, que está sendo alvo da operação hoje, vai responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Você vai perguntar peculato? É, porque envolve servidor público mexendo de forma equivocada e errônea com dinheiro que é meu, que é seu, é de todos nós. Aqui no Brasil tem um problema, né, meu caro Fernando, só para fechar. As pessoas acham que dinheiro público é dinheiro de ninguém. Não, é nosso dinheiro também, né, Fernando?
Muito bem. Ó, recebeu os aplausos de jazz aqui no nosso sofá da discórdia. Isso não acontece toda vez. Só em ano bissexto, que aliás nem é esse ano. Então, quer dizer, você está muito bem aplaudido, viu, o Viga?
Ah, muito obrigado.
Valeu.
Eu fico honrado com esse aplauso, mesmo que seja a cada passagem do Cometa Halley. Muito obrigado, viu, Dias?
Valeu, ô Viga. Grande abraço para você, bom trabalho aí, hein? Valeu, falamos. Boa semana. Break na rede de rádios e ouvimos jazz, peixe.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar, na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães.
Ainda bem que tem, hoje é sem. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Esta é a Jovem Pan.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos, fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Hortifruti Pague Menos, o melhor do campo para sua mesa. Aproveite as ofertas fresquinhas. Ovos brancos com 10 unidades, R$6,99. Laranja, pera ou melancia, R$2,79 o quilo. Banana prata, R$4,99 o quilo. Patinho, R$39,99 o quilo. Acém, R$35,99 o quilo. Baixe o app Pague Menos e aproveite ofertas exclusivas. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
95,9. Jovem Pan. A rádio de São João da Boa Vista.
Vem.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Depois do Henrique para Nárnia, Josias vem visitando Nárnia. E voltamos para a Rede Rádio com Josias Teófilo defendendo a federalização do Rio de Janeiro.
Esse povo não tem que votar, não. Não tem que...
Sem o...
Retorno do estado da Guanabara, sua sugestão.
É duplo Distrito Federal. Distrito Federal. Olha, o Rio de Janeiro...
com um tá ruim, imagina com dois.
Não tem problema.
Não, Josias, eu gostaria de entender a lógica
por trás gente.
De transformar o Rio em Distrito Federal.
Ah, é o seguinte, a lógica é, o Rio de Janeiro já é, de certa forma, também capital do Brasil, no sentido de que tem uma grande quantidade de servidores federais trabalhando lá. A Ancine funciona lá, tem tudo, um monte de coisa, um monte de organizações federais estão lá no Rio de Janeiro. E aí, o que é que precisa ser feito? É um duplo Distrito Federal. E não precisa aumentar o gasto com o Rio, não. Divide o gasto de Brasília com o do Rio de Janeiro, entendeu? E aí a cidade do Rio de Janeiro vai ser um Distrito Federal, como já foi no
tranquilo.
Passado.
Tranquilo. Tranquilo. Sem problemas à vista.
E na próxima temporada de Josias
Céu
Nárnia...
de brigadeiro para essa teoria sua. Tranquilíssimo.
Quem defende isso é o...
Analisamos em nada.
De preferência...
Isso é a proposta do Renan Santos,
sem
né?
Show de Shakira, sem show de Madonna, que isso é um escândalo, tá? Isso é um gasto de dinheiro público com lixo.
Mas Taylor
só
Swift
aconteceu
pode.
Desgraça, morreu.
Ô, Josias, tem uma notícia, você viu? Os camelôs reclamando que o show da Shakira foi um fracasso de vendas.
Foi, tá na cara, é um fracasso. Olha,
não comprou nada,
um tweet,
nem aqueles leques saíram.
Saiu um tweet muito vida. Bom ontem, que um cara dizendo assim, todo ano aparece um cantor lá que vai dublar a si próprio para um monte de palhaço. Eu acho, eu concordo perfeitamente
acabou
com essa...
Acabou com a Shakira?
Não, eu até gosto da Shakira, tadinha.
Nem cantando...
Shakira.
Nem o Piquet fez isso com a Shakira, falou coisas assim tão duras. Não, o Josias está sendo pior.
Mas assim, aqui, o Rio de Janeiro ele é tão absurdo que quando teve toda essa confusão de governador, Ricardo do Couto, né, que era o presidente ali do Tribunal de Justiça do Rio, ele era a pessoa a assumir o governo provisório. Fernando, ele pegou e ele falou, toma pro próximo. Ele já, não, vamos fazer uma lição, vamos aqui, vamos. Ele queria passar tudo que ele não queria na vida, isso é admirável, era ser governador do estado do Rio de Janeiro. Assumiu, quando ele assumiu, o que ele fez? Exonerações nas mais variadas áreas. Muita gente fala que é para tirar membros até de situações não muito republicanas. Ele fez, cancelou o patrocínio ao show da Shakira. Ele está olhando para tópicos sensíveis e colocando pessoas técnicas. Ao não querer ser governador do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, desembargador, está se tornando um excepcional presidente do TJ, não, governador do Rio de Janeiro. E isso mostra o quanto a corrupção está enraizada no estado do Rio de Janeiro.
E o crime organizado ali, tanto que a operação, como é que chama? Unha e carne, carne e unha. É isso, corrupção. Agora, imagina a conversa. Amor, né? Imagine vocês a conversa do Trump para chegar e falar assim, deixa a CIA resolver isso aí, vamos mandar a SWAT para resolver esse negócio aí.
Dizer que seria também uma decepção, não seria, né? Porque a gente bem gostaria de ver
essas milícias, essas organizações criminosas, fora do Rio de Janeiro, fora das nossas cidades, estão em todos os estados brasileiros. É que, claro que a solução é, a proposta é radical, mas a gente precisa olhar para isso com mais urgência, precisa.
Mas essa nem é a proposta, eu acho que é a junção. A grande questão são essas operadoras que já fazem, de fora, trabalharem em processo de busca com o Brasil. Por quê? Vamos lá, o que o Rio de Janeiro mostra, e lá isso não é discutível? O crime organizado está na política. No Rio de Janeiro isso é indiscutível, é materializado. O presidente afastado e preso, Rodrigo Bacelar, ele está sendo investigado por um suposto envolvimento com o Comando Vermelho. Estamos falando do presidente da Alerj. Quando a gente olha para isso, toda a estrutura de Estado, ela acaba, às vezes, sequestrando os cargos, as situações, as defesas, as secretarias, em prol do crime. E aí, eu vou te contar um segredo. O Brasil não é soberano. O Estado do Rio de Janeiro não é soberano. A dona Maria, que não consegue comprar um botijão de gás sem pagar para o dono do morro, ela não tem liberdade. Não é soberano. Só que nós vivemos nessa fantasia. A quem mais interessa que as organizações criminosas, que o crime organizado não seja enquadrado como organização terrorista? Crime organizado.
Só uma pergunta. Vocês não concordaram com a intervenção no Rio de Janeiro na época do governo Temer? Então, tinha que ser intervenção permanente.
Peraí, pergunta. Eu não sei que manobra aconteceu aqui no sofá que caçaram o microfone do Henrique.
Minuto de silêncio, por favor, vamos registrar.
O Henrique, nesse momento, está sem
microfone. Tudo por não criticar essa intervenção dos Estados Unidos defendida aqui pelo pessoal.
Só o Josias solicitar uma intervenção que já se acabou.
Não, contra a intervenção.
Ninguém falou nada, todo mundo concordou, mas é porque o Henrique estava sem microfone.
Todo mundo aqui parecendo uma concordância, deu um erro aqui. Não, o modelo chinês deixaria a minha opinião.
Não pode se comunicar.
E a de vocês também. E a de vocês também, porque eu... O regime chinês não é essa ditadura que o pessoal fala que não.
É outra, né?
É um regime diferente, obviamente, do nosso, mas extremamente funcional.
É uma democracia?
Isso. Não sei se poderia ser. Mas eu acho que é uma democracia no ponto de vista...
Tem eleição?
Tem eleição. Tem o Partido Comunista. Inclusive, se você for ver o método de seleção dos candidatos...
Não é uma eleição. É uma eleição que só vota quem está no partido.
E só é candidato mesmo, sempre.
Não, tem. Na realidade, você começa. Na China, você começa assim, né? Você começa, obviamente, você se filia ao Partido Comunista Chinês, que é o Estado, o Partido Comunista é o Estado lá. E aí você começa subindo no partido. Então você pode ser uma liderança de bairro, depois um prefeito, e tem índices ali para você seguir.
Igual o Stalin,
né? Mas eu vou dizer, sabe o que é democracia mesmo? Eu só falo uma coisa para você. Pilili, pilili.
Democrático. Isso aí.
Tem isso na China?
Na pilili. China, não tem o pilili, mas tem a... Não,
pois é.
Tem urna.
Foi lançada ontem, ela se chama pilili. Mascote das eleições de 2026, lançamento pelo TSE, para celebrar os 30 anos da urna eletrônica. Pilili não tem gênero, não tem voz, só se comunica por gestos. Não, então assim, olha que beleza, não tem gênero, gente. E aí... ela vai rodar o país para promover a participação da sociedade. Você conversa, fala e a pilili responde. Pilili, pilili. Eu acho interessante que...
Eu gosto mais do Zé Gotinho.
Acho interessante que a gente lembre que temos um compromisso de eleição. Temos dois senadores para serem escolhidos. Dois. A gente reclama de coisas que passam, que não passam, de escala 6-1. Tem que escolher um deputado estadual, um deputado federal, um presidente e um governador. Então é muito importante. Estão brincando de pilili, mas nós estamos falando sério. E hoje termina o prazo para estabelecer todas essas documentações e poder votar, né? Que é muito importante.
Amanhã.
Estou falando hoje para correr. Hoje é para correr.
Amanhã já acabou, né? Amanhã é o deadline.
Eu estou dizendo que é muito importante, muito importante. Não adianta, a vida é política, não adianta a gente se isentar. Todas as decisões são políticas. E quando a gente não deixa isso nas nossas mãos, a gente perde essa possibilidade, né?
Exatamente. Agora, uma das coisas que une a nova direita é um tema que está sendo estudado academicamente, tá? Tem tese de dissertação de mestrado, tese de doutorado. É uma coisa que existe na França também, a Nouvelle Droite. Tem a nova direita americana, que se difere da velha direita também. Então, e o ponto pacífico da nova direita é a crítica das urnas eletrônicas. Né? Existem muitos países que têm... que tem uma crítica muito séria a essa questão de urna eletrônica, por exemplo, a Alemanha, Suíça, importantes países do mundo não usam urna eletrônica porque duvidam da confiabilidade desse tipo de processo.
Oh, e todo mundo deveria ter... detalhe, vale mencionar que esta é uma invenção, eu tive o prazer de conhecer algumas das pessoas que criaram a urna eletrônica e é uma invenção brasileira, tal como só o Brasil usa o Pix. Então, tem uma questão que a gente tem que reconhecer como questão tecnológica.
O que se compara com a urna eletrônica? O invento que o mineiro teve, o avião. É brasileiro.
Um dos inventores da urna eletrônica também é mineiro, tá?
Mas aí, se é uma invenção boa ou ruim.
E um outro detalhe, a gente tem que olhar para essa situação aí do TSE e para tudo que está acontecendo, e essa pilili. O Fernando falou que a pilili não tem gênero, mas eu peguei o release do TSE e eles não conseguem evitar os artigos.
Eles
então,
chamam de pilili, né?
Vem um azinho ali, defensora, a pilili.
A urna, poxa.
Então, mas eu vi uma entrevista que alguém fala o pilili, agora eu não estou entendendo se mudou de sexo.
Aí, porque ninguém... Nós vamos falar... Elo, delo, papili, como que vai ser?
Eu achei o mascote bonitinho. É bonitinho. É fofinho. O Zé Gotinha da eleição.
Vai lembrar o seguinte, de regularizar o título de eleitor. Eu falei da responsabilidade.
E é muito fácil. É. Sabe como que é? Só ir no site.
Então, mas aqui a Núbia Braga tem as informações. Bom dia, Danúbia. Ela está conosco. Está na hora? Está conosco? Está na janela do Morning Show? Na janela do nosso sofá da discórdia, a Danúbia vai mostrar isso. Eu falei que é hoje, justamente para dar esse start.
Sim, mas tem que hoje assustar,
pra ser amanhã, porque parece que é amanhã.
E amanhã o Fernando está no inquérito das fake news.
Danúbia, cadê você? Me ajuda, Batman.
Amanhã alguém lá de cima te chama.
Mas esse ano é muitas figuras que vão ser votadas. Muito pilili que a gente vai ouvir.
Muitos.
Eu sou mesária.
Sequência de pilili.
Eu sou mesária. Eu amo ser mesária. Ser mesária é uma... Eu amo, eu sou viciada em ser mesária. E uma coisa que eu gosto é o barulho da urna ali, ó. Olha que o barulhinho é bom. Mas o nome eu não gostei. Me lembrou o Peleleca.
Mas você gostou.
Será que vem daí a inspiração? Será que alguém por ali falou gostei?
Danúbia Braga.
Vamos lá.
Achei complicado.
Danúbia Braga. Vamos lá. Danúbia Braga, agora sim, conta pra gente. Aí, Danúbia, na janela do Morning Show com todas as informações. Danúbia, eu acabei falando que terminava hoje justamente para dar esse start, né? Mas termina amanhã mesmo, né? Bom dia, querida. Conta tudo pra gente.
Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos. Encerra amanhã, ainda tem tempo, viu? Tá no finalzinho do prazo para quem precisa ali tirar o título de eleitor pela primeira vez, fazer transferência de domicílio ou ainda resolver qualquer pendência com a Justiça Eleitoral. O prazo termina amanhã, dia 6 de maio. Então é muito simples, dá para resolver a maioria dessas pendências através do portal do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, através da aba Autoatendimento. E ali a pessoa consegue resolver a maioria desses problemas. Apenas quem vai tirar o título de eleitor pela primeira vez ou precisa cadastrar a biometria, precisa até um cartório eleitoral. Então, esse atendimento é feito presencial, obviamente, para conseguir fazer a coleta da biometria e a pessoa ficar com esses dados lá da forma digital. Depois é muito simples, é só baixar o e-título. Quem vai tirar o título de eleitor pela primeira vez precisa ficar atento à documentação necessária para isso. Então, precisa levar um documento original com foto, seja o seu RG ou ainda passaporte, um comprovante de residência recente e, pensando em homens, comprovante de quitação do serviço militar de homens que completaram ali 19 anos no ano de alistamento. A gente reforça, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos até os 70 anos. Depois fica ali facultativo, opcional votar ou não. Também é facultativo quem quiser votar de 16 a 17 anos, não é obrigatório, é optativo, então, mas pode já exercer a sua cidadania. É importante, então, ficar alerta em relação a esse prazo. Consegue acessar o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, através do site, é só acessar o portal, vai na aba de autoatendimento e lá você consegue resolver diversas pendências, só reforçando o primeiro título, aí não precisa ir até um cartório eleitoral, ou através, por exemplo, aqui em São Paulo, no Poupa Tempo, você consegue também agendar uma data para fazer esse tipo de serviço e aí coletar a biometria. Então a gente reforça amanhã, último dia é bom correr, porque o prazo está se encerrando e aí, a partir do dia 7, a pessoa já fica impedida, por exemplo, de votar neste ano. Então, é importante ficar atento a esse prazo. Volto com você.
Valeu, Danúbia. Muito obrigado. Ótimas informações. Dá para fazer tudo em casa, a não ser que seja algumas coisas mais complicadas sobre o título. Mas muito obrigado. Ótima informação aqui. Um ótimo dia para você também. Valeu. Obrigado. Então, é o que a Jess falou, dá para fazer tudo, né, remotamente, online, mas é preciso fazer, né? Preciso tomar essa atitude, porque é algo muito importante. Tem uma pesquisa eleitoral para a gente discutir, podemos falar sobre ela? Manager, ela é manager. Então, há mais uma pesquisa que mostra essa questão, né? Que a liderança do Lula no primeiro turno existe, né? 38% das intenções de voto, mas no segundo turno o presidente enfrenta a resistência dos eleitores com empate técnico. O senador Flávio Bolsonaro está numericamente na frente com 44%. Lula tem 43% dos votos em outro cenário de segundo turno. É, com Lula, por exemplo, e Ciro Gomes empatando com 43%. O ex-governador Ciro Gomes, que agora faz parte do PSDB, também se destaca em outra análise interessante. Ele é o principal herdeiro dos votos de Lula, ou seja, sem o Lula, ele, numa eventual ausência do Lula nas eleições, cerca de 28% dos eleitores votariam em Ciro Gomes. A pesquisa foi realizada com 2 mil eleitores, a margem de erros é de 2 pontos percentuais. Interessante, hein, gente?
Então, eu acho que é um grande fator aí para a eleição, a possível reeleição de Lula ou ele não ser reeleito, é esse encontro com Trump. Dependendo do que acontecer aí, muita coisa pode surgir, tá? Porque esse embate com a maior potência do mundo...
E responsabilidade, Trump... Josias, falando assim, você vai até, ele pode acho. Até desistir.
Não, eu acho, é importantíssimo. Esse momento é importantíssimo. Você vê a Lula...
Ele vai, não vai mais...
Não, Lula com ganhou... essa responsabilidade toda...
Eu acho que Lula ganhou um fôlego muito grande com o embate que ele teve com o Trump. É verdade, isso é verdade, sem dúvida. Agora, nesse presente momento, ele está muito fragilizado, pelo que aconteceu com o Messias.
Mas, Josias, te fazer uma pergunta. Você já ouviu dizer que quando você vai tirar o visto ou renovar, eles dão uma olhada nas suas redes sociais, né? Os agentes da Casa Branca.
Eles vão ver a do Lula.
Se olhar as redes sociais do Lula falando...
tão mal.
Como é que vai ficar
aí,
isso?
Aí é visto diferente. É visto diplomático, né? Passaporte diplomático.
Ah, então não vão nem olhar, né?
Agora
se olhar...
Eu só queria acrescentar mais uma coisinha sobre o tema, que é a Jess falou a questão das terras raras, e eu acho que tem duas tendências aí muito claras, que é a do próprio Trump de ser pragmático e buscar acordos comerciais, buscar coisas que sejam favoráveis para os dois, e a do Marco Rubio, que é mais ideológica, que é de buscar um embate com Lula, atacar Lula e deixá-lo numa situação de constrangê-lo mesmo. Entendeu?
Fernando, posso só trazer para a pesquisa aqui rapidinho? É muito interessante que o herdeiro dos votos do presidente Lula, caso não concorresse, está fechando com o PL no Ceará, Partido Liberal, partido do ex-presidente Bolsonaro. Isso mostra bastante sobre como nós falamos que não há liderança real na esquerda para além do presidente Lula. Ele fagocitou todos os nomes, entre eles do próprio Ciro Gomes, que poderiam estar ali. E lá no Ceará tem essa questão, né? O Ciro Gomes é pré-candidato ao governo do estado, boatos que estará no sofá do Morning Show, e ele é pré-candidato ao governo do estado. No entanto, Aécio Neves abriu a chance aí dentro do PSDB para ele concorrer à presidência. Ele está em reflexão até maio. Caso ele vá para essa disputa, então eu diria que poucos terão a habilidade de bater no presidente Lula, no sentido figurado, obviamente, tanto quanto o Ciro Gomes. Por quê? Até o candidato que é mais à esquerda, que seria Ciro em relação às pautas, ele é um aliado. Presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, veio ao programa Pânico e disse: no Ceará estamos com Ciro. Então, olha como que não tem ali um ecossistema viável para a não candidatura do presidente Lula. Ele tem que ser candidato, porque, vamos ser sinceros, não há outros nomes.
Sim, sim. A gente já falou aqui que nomes tem. Nomes tem. A gente já escalou um time aqui da esquerda, começa com o Janones, Tem ali na ponta, tem a Gleice.
Só não tem Padilha, o Haddad.
Tem Haddad.
Só, só não tem nomes bons.
Henrique escalou
nomes bons. Tem
camisa 10, quem é? Camisa 10 é o...
É o Eduardo Bolsonaro. Esse é o camisa 10 nosso.
Só fazer uma associação, que é uma teoria pessoal, mas eu acredito que essa herança do Ciro Gomes sobre os votos do Lula possa ter uma relação com as pessoas associarem um candidato do PSDB ao Geraldo Alckmin, que até hoje é muito ligado, né, a figura dele, as pessoas veem como o cara do PSDB. E talvez pensem, bom, o Alckmin era PSDB, então ele está alinhado ao Lula, eu votaria em alguém que seja muito PSDB.
Agora, eu lembro que o Alckmin... Vou falar em nome, existem tantos nomes no campo da esquerda que, por exemplo, vou dar uma notícia para vocês. Marina Silva, ela está descartando... disputar o Senado como suplente, porque não tem nem lugar para ela. A ex-ministra do Meio Ambiente disse que o debate sobre a sua suplência não condiz com o tamanho e a qualidade da contribuição que ela deu até hoje para o partido e para a vida política. A Marina tem dois ex-ministros do presidente Lula como pré-candidatos às duas vagas, só tem duas, né? Então tem a Simone Tebet e o Márcio França. E aí tem uma outra vaga, de vice do Haddad. Poderia caber alguém ali? Poderia, mas tem ali uma pecuarista que é socialista. Olha que bacana. Socialista, que eu digo assim, ela é tida como mais ligada ali a um campo social, né? A Tereza Vendramini. Você conhece ela? A Tereza Vendramini, ela foi a primeira mulher a ser presidente da Sociedade Rural Brasileira. Ela é socióloga pecuarista, famosa Teca. E aí seria ela o nome forte para vice do Fernando Haddad. Portanto, não tem vaga para Marina. Tem tanta gente que está faltando...
Mas a Marina, a Marina realmente não deveria ser suplente de Senado. Acho que ela tem um nome mais pesado para concorrer. Aí,
França, por exemplo.
Então, vamos lá. Vamos olhar para o fato. Marina Silva foi uma inimiga do Partido dos Trabalhadores após romper com eles por conta de Itaipu e das políticas de meio ambiente que ela discordava. Quando concorreu contra Dilma Rousseff e Aécio Neves, a maior campanha de difamação já feita na história do Brasil antes do suprimento e do aumento das redes sociais foi contra Marina Silva. Ainda assim, ela colocou de lado isso e voltou a fazer parte do governo, a apoiar o presidente Lula na eleição passada de 2022. Ela se mudou para São Paulo para ser candidata a deputada aqui no estado. Agora, nas jogadas políticas de uma esquerda que muitas vezes também é desleal, ela está sendo jogada para uma segunda posição, pois eles veem mais materialidade e relações mais propositivas com Simone Tebet, que está no PSB, PSB, que é o Partido Geraldo Alckmin, Márcio França e tantos outros nomes, Tabata do Amaral. E o que, que acontece? A Marina está sendo escanteada, mesmo depois de tudo isso. Particularmente, comparando Simone Tebet e Marina. A Marina já tem uma relação, foi deputada com o Estado. Simone Tebet, muito se fala aí, a direita mudou tal candidato para concorrer a Senado, como foi em Santa Catarina. Gente, a Tebet é senadora por onde? Então, assim, existe também uma questão partidária e eu vejo que, mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores mostra o quão desleal é com Marina Silva. Mas é aquele ditado, se te enganam uma vez, se te enganam duas vezes, se te enganaram três, meu amigo. Olha, aí tem daqui, parte.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Eu quero ver se o Henrique concorda com o que a Jess praticamente arrumou o tabuleiro de xadrez aí do campo político da esquerda. Uma boa sugestão. Eu não sei se você concorda com o que ela falou, né? Mas a gente vai falar também sobre a maioridade penal, essa pesquisa que mostrou que 90% dos brasileiros preferem, né, ou dentro de uma pesquisa, são favoráveis à diminuição. Mas eu estou dizendo o seguinte, gente, metade dos brasileiros estão hoje acima do peso. Tem uma luta contra os ponteiros da balança. E é muito comum a gente ver tanta gente emagrecendo com muita rapidez por causa das canetinhas emagrecedoras. Aí a pessoa levanta a mão para cima e fala, eu quero emagrecer, eu quero ser emagrecida, eu quero ser emagrecido. E esquece de questões muito importantes com relação aos suplementos. Não dá para só emagrecer, tem que cuidar da suplementação. Tem que cuidar do magnésio, por exemplo, que é responsável por 200 funcionalidades no corpo. Tudo bem, emagrece, pode usar a canetinha, mas toma cuidado com a sua saúde, Daniel.
Isso é perigoso, Fernando. Você tocou num assunto importantíssimo que muitas pessoas estão desenvolvendo, a tal da sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Porque quando você usa algum processo ou canetinha ou qualquer outra coisa que emagrece muito rápido, automaticamente vai embora junto com a gordura, massa muscular.
Exatamente. A gente está vivendo quase uma epidemia de sarcopenia.
Quase uma epidemia.
Com pouco músculo, né? E o músculo é que dá a sustentação. Exatamente. O músculo é que vai dar aquele encapamento para o osso, né?
Exatamente.
E o que protege o músculo também? O magnésio.
É o magnésio 5.0 da Lírios. É o melhor suplemento que não pode faltar para ninguém. Para ninguém. Todos nós devemos usar esse suplemento. Mas se você está num processo de emagrecimento, aí mais ainda que é indispensável. Porque o magnésio, ele dá elasticidade nos músculos, ele tira as inflamações. Para quem vive reclamando... Agora já falando de outro assunto, a questão das dores. Isso aqui eu não posso deixar de falar. Tem gente que só vive à base de remédio por conta de tantas dores. Uma hora está reclamando de enxaqueca, né, as dores de cabeça. Outra hora, dor no pescoço, dor nos ombros. Não dá para levantar os braços para estender uma toalha no varal porque dói o ombro. Dói o joelho, dói as pernas, dói as costas. Eu quero fazer um convite para você. Faça uma experiência usando o melhor magnésio do Brasil, que é o magnésio 5.0 da Lírios. Por que que é o melhor? Vou explicar. 5 tipos diferentes de magnésio e todos eles na forma quelata. É o magnésio quelato. Isso dá resultado incrível para acabar com as dores, com as inflamações, com as câimbras. E para fechar com chave de ouro, nós não podemos deixar de falar. Muita gente reclamando de muita ansiedade, muito estresse, cortisol lá em cima, nas alturas. Aí chega a noite, o que acontece? Não consegue dormir bem. O magnésio ajuda você a ter uma noite de sono profundo, sono restaurador. E não é remédio.
Não, isso é sabe. Mas eu tô dizendo, e qual que é a minha ansiedade aqui de todo dia, para ver o quê? Para ver promoção, Daniel.
Ah, ele quer promoção. Vamos fazer um negócio bacana, então. Para você que está me ouvindo, quer cuidar da sua saúde, não só você que está me ouvindo, mas da sua família toda. Você vai ligar agora para Lírios, 0800-787-3030. A ligação é gratuita, não paga nada, pode ligar do seu celular. 0800-787-3030. Vamos fazer um negócio bacana, Fernando. Você paga só 20% do valor. O que você acha? Só vai pagar 20% do valor, preço de fábrica. Vai comprar direto na Lírios, não tem atravessador. E o que mais? Além desse descontão, eu vou mandar para você 3 presentes especiais. Primeiro, a cafeteira portátil, faz um cafezinho expresso. Qualquer lugar que você tiver, você leva, faz um cafezinho expresso quentinho na hora. Essa cafeteira expresso vai de presente. E agora vem aqui a grande sacada da Lírios. Para não ter perda de massa muscular, você vai ganhar um pote da creatina premium.
Muito bom.
Isso é uma combinação perfeita, magnésio e creatina para fortalecimento de massa muscular. E o terceiro presente ganha um relógio digital smartwatch. Mas tem que ter atitude e ligar 0800-787-3030.
Maravilha. Cuide da sua saúde. Eu só digo 3 coisas. Ligue, ligue, ligue.
Pronto.
0800-787-3030. Valeu, Daniel.
Abraço.
Maravilha. E a gente fala de tanto aqui, né? Um break para a rede de rádios.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar. Na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães.
Ainda bem que tem, hoje é sem.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907-2100.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Música. Notícia.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Hortifruti Pague Menos. O melhor do campo para sua mesa. Aproveite as ofertas fresquinhas. Ovos brancos com 10 unidades, R$6,99. Laranja, pera ou melancia, R$2,79 o quilo. Banana prata, R$4,99 o quilo. Patinho, R$39,99 o quilo. Acém, R$35,99 o quilo. Baixe o app Pague Menos e aproveite ofertas exclusivas. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
Jovem Pan.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos. Fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19-98382-6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
Jovem Pan. The sound of the future. ZYM 649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem, Jovem Pan. Pan.
Automatização do sistema. Ou seja, a gente vê cada vez mais. Nós voltamos para a nossa maravilhosa rede de rádios aqui falando sobre o possível fim da escala 6x1, em que condições. E eu trazia justamente a preocupação de que, pouco a pouco, a gente veja uma pejotização do sistema nacional, ou seja, as pessoas deixando de ser carteira assinada e começando a serem contratadas no modelo PJ. Mas qual que é o impacto disso? A gente tira a obrigação do governo sobre o sistema previdenciário, porque cada vez o recolhimento, muita gente que é PJ acaba recolhendo sobre o salário mínimo. Então, cada vez o recolhimento é menor e a obrigação do governo também. Por quê? Porque o sistema de previdência no Brasil está falido. A gente tem visto reformas ou tentativas de reformas que não dão em nada, muito em função não dos pobres coitados que se aposentam com salário mínimo, mas do funcionalismo público que se aposenta lá num teto acima de qualquer outro tipo de teto. Então, o que eu vejo é uma manobra do governo porque não está dando conta de pagar as contas também. Então, assim, o que a gente vai ver daqui a pouco, e podem anotar aí, é cada vez menos pessoas com carteira assinada, mais informalidade e mais pejotização no Brasil.
Eu acho que a chave é isso aí. A questão da informalidade vai crescer muito. Esse é um grande problema. Olha só, eu sou a favor da escala 6x1, inclusive porque, como eu falei aqui, é bíblica, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Agora, tem uma coisa no Brasil que é um problema sério, que merece ser comentado, que é o seguinte. Eu sempre trago a religião. Para mim, a base da cultura ocidental é a religião, é o cristianismo. Nós estamos em 2026 porque há 2026 anos aconteceu alguma coisa, né? Nasceu Cristo. Pois bem, mas de qualquer forma, eu noto...
E antes, como é que era a escala?
Eu não sei. O fato é o seguinte...
Mas tinha mundo já, ué. Já tinha o mundo.
É, não sei. É, era o judaísmo, você acha que era a escala
sábado
6x1 também.
Santo, né?
É, mas era continuava a escala 6x1. Mas o fato é o seguinte, eu noto um problema no Brasil, é que o brasileiro ele tem uma noção de rotina muito fixa. E isso é uma coisa que, pelo menos nos países que eu conheci, só tem aqui. As pessoas têm uma ideia de rotina de cada dia ser, tem que ser igual, e de segunda a sexta, etc. Isso é um problema sério, porque isso afeta a nossa criatividade. E olha, meu mestre, Olavo de Carvalho, ele falava, a rotina, olha, não, a rotina é uma ilusão. Cada dia é completamente diferente um do outro. E o brasileiro, ele vive muito nessa ilusão da rotina. Isso é um problema nosso. Isso é um problema sério. Você vê nos Estados Unidos, ninguém tem uma rotina assim tão certinha.
Mas
segunda,
o latino-americano
sexta.
É muito assim.
É o latino-americano, pois é. Então, mas aí eu acho que essa, se ela não for, se acabar com a escala 6x1, é uma oportunidade da gente repensar a rotina de modo mais criativo, que eu como artista eu tento sempre fazer isso, cada dia é diferente, não ter uma rotina, viver uma... E também uma coisa que eu digo, cultura é todo dia. Estou mudando um pouco de assunto aqui, mas é a pura verdade. No brasileiro, pensa que cultura é coisa de fim de semana. Não, cultura todo dia. Se eu pudesse, ia para o cinema, para o concerto, para a ópera. E o brasileiro, ele fica um pouco inserido nessa ideia de rotina um pouco limitada.
Para o pagode, para o sertanejo, para o samba.
Também,
para tudo. Para a pessoa ir para o pagode, para o sertanejo, para o samba, para o cinema, ela precisa de tempo. E na escala 6x1 fica difícil.
O problema é que ela também
se conseguir, né, articular dessa forma.
Vocês
tinham falado da procuração da população, apesar de não ter uma procuração para falar da população, as últimas pesquisas mostram que mais de 70% da população brasileira é a favor do fim da escala 6x1.
Que as pesquisas também mostram? O Flávio Bolsonaro na frente do presidente Lula. Seu ponto é esse? Sua concordância.
Vamos
para a
pesquisa. Olha só, é o que nós estamos falando aqui. Vamos falar de pesquisa mesmo. Olha, essa pesquisa da Real Time Big Data mostrou a repercussão, né, de uma série de casos de agressões e crimes sexuais envolvendo menores de idade. E aí o levantamento mostra que os brasileiros querem mesmo a redução da maioridade. É impressionante. 90% dos eleitores ouvidos defendem a redução da maioridade penal para 16 anos. Cerca de 8% desaprovam essa ideia, enquanto 2% dos eleitores não souberam o que responder. Como é que uma pessoa pode não saber o que responder quando é um assunto tão importante assim?
Mas eu acho isso uma admissão importante, sabia? Não sei. Tá, todo mundo tão querendo opinar sem saber.
O estilo Glória Pires de ser,
exato,
né?
Exato, não sou apto
a opinar. Prefiro não opinar. Eu acho justo também. Eu
acho
justo.
Uma transparência, de uma honestidade.
É justo.
Concordo. Agora sim, eu concordo.
Mas é marcante, né? A gente vê até os eleitores do Lula, 81% apoiar a redução.
Eleitores do presidente Lula.
Na média,
apoiando.
90%. Né, eu queria ouvir do Henrique, porque às vezes a gente traz essas pautas de segurança pública. E ele falou da Fundação Casa e tudo, mas a esquerda, historicamente, ela tem uma pauta muito contra a redução da maioridade penal. E aí?
Ser contra a redução da maioridade é embasado normalmente pela questão dos presídios e pela questão de você poder ressocializar esse jovem. Mas, claro, o mundo muda. A gente vê que um jovem de 16 anos, ele tem um volume de informações, um volume de vivência muito superior a um jovem, o que um jovem teria há décadas atrás. A realidade vai mudando com o tempo e tem que se adaptar a esse discurso, né? Eu acho que a maioridade aos 16 geral, né, como a gente já tinha comentado aqui, pode ser uma alternativa, mas ao mesmo tempo isso não pode acontecer sozinho. Você tem que ter uma reforma do sistema penitenciário, uma reforma do sistema judicial.
Mas a violência está gritando, né, nas ruas, não dá para esperar
tanto. Por isso, você precisa de soluções imediatas.
O que o Josias fala muito aqui.
Precisa de soluções imediatas.
É preciso saber, o bandido precisa saber que a pena é forte, que o peso da lei é pesado.
Você precisa de soluções. Mas precisa-se de soluções imediatas, ao mesmo tempo que, em paralelo, você trabalha soluções de longo prazo. Porque você reduzir a maioridade, prender todo mundo, não vai solucionar o problema no longo prazo. Então você pode deixar um pouco mais firme, talvez, aqui a mão na questão punitivista, mas em paralelo, você precisa ter um investimento em educação, você precisa ter um investimento na moradia.
Eu queria responder a pergunta do Fernando, que é a esquerda em relação a isso. Por quê? A esquerda tem esse discurso Marcelo Freixo, personagem em Tropa de Elite, que é do bandido como um agente vítima da sociedade. Não à toa, o presidente da República disse que os traficantes também são vítimas dos usuários. E aí, o que que acontece? Esse discurso, que é pouco punitivista, tem gente que defende aí, muito comum em teses de esquerda, abolicionismo penal, uau, vamos deixar todo mundo ir. Então, tudo isso foi um discurso deles por muito tempo. Só que a violência só aumentou, os problemas só aumentaram, as pessoas estão com muito medo. Esse número, ele é muito revelador, 90%, e tem gente que não sabe opinar. Então, é uma ampla maioria. E, a partir disso, vai precisar de pessoas como Henrique, nomes da esquerda que agora não mais falam. Isso é um absurdo, mas falam, ah, pode ser uma medida, é uma boa, dá para avaliar, porque senão isso vai gerar um ruído para eles, muito característico, no ano de eleição. Talvez Henrique Lopes não tivesse esta opinião há 2 anos. E tá tudo bem mudar.
Não,
tá,
ele não tinha semana passada.
É verdade, a gente teve
semana passada. Semana passada ele tinha outra opinião.
Mas falei tá tudo bem mudar, seja
geral,
bem-vindo.
A geral é bem-vinda.
Seja bem-vindo, a direita melhor, é sempre bom. Mas o que que acontece?
Mas eu sempre defendi isso da geral, não, vamos dizer. Não
é porque
só
a gente
da,
teve essa discussão sobre o Milei e você chegou a falar que não era a favor.
O Milei acho que era 14, era,
mas... Sim, mas a gente falou 12 anos.
Vale dizer rapidinho, do modelo de El Salvador, quando fala que prender todo mundo talvez não resolva, há questionamentos? Ah, porque há excessos.
É uma ditadura também, eu falei da China,
a gente não pode se esquecer que segurança pública lá já foi o país mais violento do mundo.
País minúsculo, menor
então,
que Goiás.
Sim, então o que a gente
o precisa entender... O Caiado é melhor em segurança pública que o Buqueiro.
Prender é parte do caminho. Eu concordo
mas
que tem
Goiás
que política
não tem bandido,
de longo
não,
prazo.
Já.
Deixa eu falar só uma coisa.
O cara lá,
como
assim,
não pode
as pessoas
ter
rouba
ficam,
cargo sim, viu?
Olha o roubo de cargas. Esperam sair para roubar. Sem ser a caiadista, esses dias me chamaram de caiadista. Não, gente. O que que acontece? Ele realmente, eu vivia em Goiânia com medo, com muito medo de andar nas ruas, de estar ali, ir pra escola. Todo dia precisava ir de carro, morava pertinho, porque estava muito violento. Aí você pega um cara que pega um estado e entrega uma redução de 92%, uma educação referência no país, saúde que está funcionando, premiações em áreas de tecnologia. Goiás, por meio do deputado estadual Tevir Montes Cruvinel, vai entregar a primeira legislação que trata da inteligência artificial do país. Então, assim, é uma referência. Mas, quando a gente olha para a maioridade penal, tem uma questão que o Henrique fala, que é a falácia da esquerda, que é o seguinte. O presídio é uma escola do crime. E sabe por que isso é mentira? Porque tudo é uma escola do crime. Porque os ambientes estão dominados.
Só uma frase eu tenho para falar aqui. Eu estou tentando há um tempão. Olha só, é o seguinte. Eu acho que o grande gargalo da esquerda é a segurança pública, assim como o grande gargalo da direita é a cultura. E o pessoal não sabe, a direita até agora, pelo menos nos últimos anos, a velha direita fez muita coisa. Os militares fizeram muita coisa boa na cultura. FHC fez coisa boa, Collor criou a Lei Rouanet. Agora, a nova direita, ela não fez muita coisa. E aí, o que é que acontece? É o grande gargalo. Agora, o grande problema da esquerda é a questão da segurança pública, né?
Sim. Todo mundo quer segurança, mas todo mundo também quer liberdade. E liberdade e segurança são coisas muitas vezes antagônicas. Esse é um grande problema, um grande dilema. A gente vai discutir muito isso ainda. Mas é o seguinte, às vezes você está em casa e leva aquele susto danado. Você viu o que aconteceu em Minas Gerais, né? Coisa triste demais, um avião na região muito densamente povoada, no bairro Silveira, conheço ali a região, perto do aeroporto da Pampulha. O que foi mais impressionante é que a queda foi filmada. Mais impressionante ainda é que a gente nunca vai saber, mas eu quero acreditar que o piloto conseguiu bater em um lugar onde tinha escada e elevador. Ele saiu da janela do prédio. Olha que coisa. Olha, eu fico até arrepiado de imaginar isso, o que aconteceu lá em Belo Horizonte.
Ele procurou um vácuo ali, né? Um espaço.
Ele procurou um espaço ali no prédio onde ele imaginou que não tinha apartamento e não tinha. Ele bateu no vão da escada dos elevadores, uma homenagem às famílias ali que estão enlutadas. A gente tem informação de mais uma morte. Vamos para Minas Gerais? Rodrigo Costa está conosco? Rodrigo, por favor, conte para a gente a terceira vítima, né, nessa fatalidade. A região, podia ser pior, né? Eu quero muito acreditar em um momento ali, um instante final do piloto, de uma lucidez muito grande, Rodrigo. Faz sentido a gente pensar nisso. Bom dia, bem-vindo ao Morning Show.
Bom dia, Fernando. A gente que viu as imagens e acompanhou as imagens do momento da queda do avião, a gente consegue perceber exatamente isso, Fernando. Que a sensação que nós temos é de que o piloto tentou de todas as formas que o avião ele fosse parar em algum lugar onde prejudicasse ou machucasse o menor número de pessoas, né? É isso que a gente observa nas imagens, a gente consegue ver. Esse avião monomotor de pequeno porte, ele caiu e bateu nesse prédio residencial que fica no bairro Silveira, na região nordeste da capital. A aeronave ela decolou do aeroporto da Pampulha, também na capital mineira, ali por volta do meio-dia 16. E as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, quando chegaram ao local, era de que 5 ocupantes estavam na aeronave no momento do acidente, sendo que o piloto e um passageiro morreram no local. No momento desse acidente, até nas primeiras informações que começaram a chegar para a imprensa, falou-se até que seria um copiloto, mas não, não era o copiloto. Era um passageiro que estava no banco do copiloto. E esse acidente ele aconteceu em uma rua paralela à Avenida Cristiano Machado, em BH, que é uma das principais vias da capital mineira. Fernando, você conhece bem, sabe como é movimentada a Cristiano Machado e a tragédia que poderia ter sido muito maior. Segundo informações de familiares dos ocupantes da aeronave, eles decolaram da cidade de Teófilo Otoni, fizeram uma parada na capital mineira e iam para São Paulo, rumo ao aeroporto Campo de Marte, que fica na zona norte, aí perto de vocês. Essa aeronave caiu no estacionamento do prédio, ficou ali entre os apartamentos e foi muito assustador, sem dúvida alguma, para quem estava nesses apartamentos desse prédio. O prédio ele foi totalmente evacuado por volta das 2 da tarde pelo Corpo de Bombeiros também. A Defesa Civil interditou preventivamente o local. Inicialmente até não conseguiu encontrar muitos danos estruturais, mas no fim da tarde houve essa interdição. Em relação aos ocupantes do avião, nós tivemos agora, ontem à noite, no fim do dia, a confirmação de mais um óbito, que era o do Leonardo Bergagnoli, um empresário de 50 anos. Ele não resistiu e morreu no hospital. Outras 2 vítimas que morreram no local foram o Wellington Oliveira, o piloto de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A segunda vítima, que era justamente quem estava no banco do copiloto, é Fernando Moreira Souto, filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha, aqui no estado de Minas Gerais, 36 anos, permanecem em estado grave no hospital. Arthur Schaper Bergagnoli, filho de Leonardo, de 25 anos, e Emerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos. A Polícia Civil já informou que investiga o caso, o CENIPA também já informou que investiga o caso, e a gente continua essa cobertura aqui na Jovem Pan News.
Rodrigo, muito triste imaginar tudo isso. Eu fico imaginando os instantes finais ali dessa queda, o piloto Wellington Oliveira, a quem a gente presta homenagem também aos outros ocupantes, né? Porque ele declara emergência, ele avisa a Torre da Pampulha. Pampulha é um aeroporto menor que fica próximo ali da Lagoa da Pampulha, está os voos reduzidos a pequenos aviões, pequenas distâncias, né? Já foi um aeroporto importante, mas a Cristiano Machado, que fica ali do lado, é a via principal que leva o centro da cidade ao aeroporto de Confins. Quem já foi a BH sabe aquela lonjura que é o aeroporto, 40 quilômetros de distância. Uma das vias, talvez a principal, é a Cristiano Machado. Ele tinha e tudo ali muito densamente povoado de prédios, de casas, ali não tinha muita coisa o que fazer. Ele, 6 minutos depois dele subir, acontece a pane, e ali ele tenta fazer o que de menor estrago foi possível. Nenhuma vítima terrestre ali foi atingida, né? Então, realmente, talvez a gente tenha outras informações a partir do diálogo que ele teve com a Torre da Pampulha, né? E até dos ocupantes do avião que estão feridos, tomara que eles se recuperem. Mas a gente tem uma história triste para ser contada na aviação brasileira. Mais uma, né, Rodrigo?
Ele declara emergência enquanto ele ainda está tentando ver o que estava acontecendo ali com o avião. Enquanto o avião perdia altitude, ele declara emergência, o famoso, o popular Mayday. E outro ponto importante, existe um supermercado muito grande próximo ao local, de uma rede de supermercados muito conhecida na cidade de BH, que também fica próximo ao acidente. Então, a gente consegue ter essa noção do que do desespero do piloto, né? Justamente em tentar encontrar um local onde até o último momento ele pudesse imaginar que fossem todos sair vivos do avião, né? A gente consegue claramente perceber isso, principalmente nas imagens. A gente conseguiu alguns registros inclusive do avião se chocando com o prédio. Temos imagens também de dentro dos apartamentos, a gente conseguiu esses registros, mas sem dúvida alguma é uma tragédia que chama bastante a atenção, que deixa o pessoal ali da região nordeste de Belo Horizonte muito, muito aflitos com o que aconteceu e, sem dúvida alguma, algo que acaba marcando essa região e marcando também, obviamente, a cidade de Belo Horizonte, né, Fernando?
Valeu. Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Outras notícias, outras novidades, chame a gente por aqui. Muito obrigado. Boa semana para você. Valeu. Rodrigo Costa, direto de Poços de Caldas, falando todas as informações de Minas Gerais. Ali, a gente imagina o que, que poderia ter acontecido, né, Matheus?
A gente que conhece BH, né, Fernando? A gente sabe que é uma, o próprio bairro ali, região de Silveira, região do Cidade Nova, tem muito prédio. Poderia ter sido uma tragédia muito maior. Se vai numa avenida como a Cristiano Machado, se vai
na região...
Deus nos livre, guarde a quantidade de vítimas que poderia acontecer.
E não teve fogo, o avião não explodiu também.
E eu escutei esses áudios, né? Ele fala, tô tentando ganhar altitude, e poucos segundos depois ele já declara Mayday e já pede socorro para a torre.
Olha só, a gente tem muita coisa para discutir aqui no nosso Morning Show de hoje, tá muito bom, a gente tá te perguntando, né? Você acha que a maioridade deve diminuir, a maioridade penal tem que ser reduzida para 16 anos? E tem outra coisa muito boa que eu quero conversar aqui com vocês do sofá, que cresce o número de endividados no Brasil, a gente está falando sobre isso, mas sabe o que está crescendo também, de acordo com a pesquisa do Serasa? É empréstimo de nome, tipo, Josias Teófilo, me empresta o seu bom nome para eu comprar uma geladeira? Vai ter Copa do Mundo? Né? Você me empresta o seu bom nome para eu comprar uma televisão para assistir os jogos? O nome da Jess, por exemplo, vale uma fortuna no mercado. Você me empresta o bom nome?
Um triplex.
Alguém já te pediu o nome emprestado? Tá rolando isso. A gente vai falar sobre isso. Você empresta também, Henrique?
É muito triste.
Depende para quem?
Depende para quem, muito bem. A gente vai falar sobre isso. Estamos esperando depois do intervalo, rapidinho.